Olá, professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, é arriscado depender só da aposentadoria do INSS?
É, com certeza, Luciana, porque a gente está falando sobre futuro. E futuro deixa todos nossos ovos, se a gente fala assim, né, em termos de investimento, em uma única cesta, é uma regra que a gente não deve quebrar. Se a gente ensina isso, que todos os recursos não podem estar em apenas uma única cesta, assim também a gente fala a respeito de futuro e de sobrevivência, de vida. Então, ficar esperando que todo o nosso destino, né, nossos recursos para sobreviver nos tempos de aposentado, vamos dizer assim, né, venham apenas do governo, é apostar muito alto, colocar muita fé naquilo que outras pessoas que têm intenções das mais variadas vão fazer. Então, é importante que nós tenhamos um plano B, e um plano B bom, né? Um plano B de bom realmente, sabe? Para poder garantir que a gente tenha uma condição de viver de forma adequada, decentemente, a médio e longo prazo.
Agora, será que as pessoas pensam nesse futuro? Se preparam para ele?
Pois é, e essa preparação é essencial. Muitas pessoas não têm pensado nisso. Tu tem uma ideia, isso até em função da crise que o Brasil passou nos últimos anos, né? Falamos de 2016, 15, 16, 17, e até ano passado também, né? O percentual de pessoas que está com um recurso poupado, né, ou que tem feito alguma poupança, alguma reserva, está caindo. Por que isso? Por conta de que falamos de capacidade financeira, falamos de condições de programação, falamos de guardar dinheiro. Então, assim, você tem uma ideia, Luciana, em 2017 nós falamos um percentual de pessoas que não guardam dinheiro de 47%. Em 2018 foi para 56%. Esse aumento é um aumento desastroso, não é um aumento bom, é ruim. Nós temos mais gente não guardando dinheiro, né? E o grande ponto em finanças pessoais, que a gente fala para a questão de aposentadoria, não é o parar de trabalhar, mas é ter recursos para poder garantir uma vida decente, né? Então, quanto antes se começar a fazer, isso melhor, Luciano.
Mas justamente agora que a gente está discutindo tanto, né, a questão da previdência, das aposentadorias no futuro, as pessoas estão deixando de guardar dinheiro para o futuro?
Exatamente. E a alegação principal é a falta de dinheiro. E a gente sabe que as pessoas têm compromissos e o processo diário, mensal, coloca muita gente numa condição difícil de escolher, né? Tem contas para poder pagar, tem situação para poder liquidar, tem tendências, mas ainda assim é essencial que se faça um propósito com ele mesmo. Então, assim, Daniel, eu com o meu eu do futuro, né? Você com a Luciana do futuro, o nosso ouvinte com ele mesmo no futuro, porque se a gente não fizer isso, né, sempre vai ter um lugarzinho onde vai gastar o dinheiro. Veja que interessante, Luciano, eu fiz uma conta bem, bem simples aqui, inclusive essa planilha está à disposição, se os nossos ouvintes desejarem, podem mandar um e-mail para a gente na coluna, e a gente vai encaminhar essa planilha para poder fazer a simulação, cada um a sua própria história, né? Mas a gente fala o seguinte, por exemplo, alguém que queira se aposentar aos 70 anos, né, que é uma idade onde nós estamos ainda com saúde produtiva, né, se quiser fazer antes também pode, mas eu fiz aqui uma ideia bem simples. Se um jovem com 20 anos hoje vai poupar para aos 70 anos ter um valor, né, de R$500 mil, e isso a juros de 0,8 ao mês, né, a gente fala que esse jovem vai guardar por dia aproximadamente R$1,13. Então o número é absolutamente pequeno. Alguém vai dizer assim, mas Daniel, e se fosse alguém mais velho? Vamos falar alguém de 40 anos, Luciano. Alguém que vai ainda poupar por 30 anos, teria que guardar por dia apenas R$8. Então, isso significa o quê? Que ao chegar aos 70 anos, alguém que hoje tem 40 anos vai ter R$500 mil guardado e vai poder utilizar esse dinheiro de maneira bem interessante, rendendo R$4.000 até R$4.700 por mês em média para consumir esse dinheiro. Então, a expectativa de vida nossa está aumentando, e deixar toda a expectativa nossa financeira na mão do governo é um erro muito grave, não pode fazer isso, né? E quanto antes começar, melhor, porque aí o peso, o sacrifício financeiro né, de poupar, de guardar dinheiro, vai ser menor. A gente vai diluir isso por muito mais tempo. Né? E se alguém puder poupar mais que um real, mais que R$2 por mês, por dia, né, que guarde por mês R$100, R$200, quanto mais puder poupar e fazer isso de forma programada, Luciana, guardando todo mês certinho, né, e investindo isso, ele vai ter com certeza condições de ter uma vida mais confortável no longo prazo, né, ao invés de ficar só esperando receber aquele dinheirinho minguado, suado, né, que vai cair via contas da aposentadoria que recebe do governo federal.
Ô professor, me interessei aqui pela planilha, fiquei interessada nessa planilha. Agora é uma dúvida, é guardar dinheiro todo dia, mas e daí do dinheiro fica em que investimento? Pode ser um investimento conservador se a pessoa tem medo de arriscar?
Pode sim. A grande questão mesmo, Luciana, é que a gente tem o costume de guardar. Então, no começo, o dinheiro é pouquinho. E sendo pouquinho, não tem como a gente até negociar com bancos uma taxa melhor de remuneração. Então, na pior hipótese, põe isso na poupança mesmo. Né? Porque vai guardar pouquinho ali, mas vai estar guardando todo mês. E depois de 2, 3, 5, 10 anos, o dinheiro já está um pouco melhor. Já dá para negociar condições melhores e acelerar o processo de capitalização. Quanto melhor for essa negociação, esse investimento, se ele vai procurar, por exemplo, investir em renda variável, se vai colocar isso em títulos do governo, se vai botar isso em ações, quanto mais ele estudar nesse processo, melhor poderá ser a remuneração dele. Então ele vai acelerar, ele vai ganhar em anos, ou, em melhor hipótese, ele vai ter um pacote de dinheiro no final maior. E isso vai resultar para ele também uma vida também melhor, mais confortável, com certeza.
E aqui pela planilha que o senhor apresenta aqui, então, a pessoa vai ter uma renda aos 70 anos de R$4.000 por mês, é isso?
Exatamente. Vamos dizer que alguém invista a 0,8 ao mês, com R$500.000 investidos, que ele vai ter em 70, até chegar a essa idade, ele vai ter, no mínimo, juros. Então, se ele utilizar apenas os juros de 0,8%, ele vai ter os R$500.000 inaplicados e vai consumir os R$4.000 que são juros. Então, depois de alguns anos, eventualmente a inflação vai ter o efeito dado sobre isso, e ainda que ele esteja já aos 90, 100 anos e que eventualmente ele passe, né, disso para uma situação melhor, né, num plano superior, ele vai deixar ainda algum recurso aqui. Então, assim, essa forma de abordar muda a cultura, inclusive da família. Porque as pessoas se acostumam a enxergar, não aqui agora, não neste momento, mas perceber que nós podemos ter uma vida melhor, será resultado da nossa opinião, do nosso sacrifício, do nosso esforço também, né? E não apenas aquilo que alguém vota, deixa de votar a nosso favor.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. E lembrando, nossos ouvintes que quiserem dessa planilha, que você também já trabalhou e fez as suas simulações aí, né? Pode pedir no e-mail que nós vamos encaminhar isso na sequência.
Tá certo. Eu vou passar aqui o e-mail, então, para falar com o professor Daniel Santos. O e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Muito obrigada, professor. Uma boa tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço.